e senhores deputados, muito bom dia. Temos já quórum deliberativo para a nossa reunião de hoje, reunião ordinária de 26 de outubro de 2021. O ponto primeiro é a aprovação das atas 145 a 148, foram tempestivamente distribuídas às senhoras e senhores deputados. Pergunto se alguém sobre as mesmas se quer pronunciar, não havendo nenhum pedido de palavra, e coloco imediatamente à votação. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Estão aprovadas por unanimidade. E passamos ao ponto 2, discussão e votação do relatório final sobre a proposta de lei 116 da 14ª Legislatura, 3ª Sessão Legislativa, proposta apresentada pelo Governo e que aprova o Orçamento de Estado para 2022. O autor do relatório é o Sr. Deputado Alberto Fonseca, do Grupo Parlamentar do PSD, a quem, depois de cumprimentar, dou a palavra. Sr. Deputado, faça a palavra. Sua.
Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Correndo aqui o risco que estamos perante o primeiro relatório de um orçamento que não vê a luz do dia, quero começar por dizer que não quis tirar qualquer mérito aos partidos da esquerda responsáveis por tal, portanto procurei fazer um relatório factual que em nada contribuísse para essa crise política, para não ficar com louros que não são meus. Começando pela parte mais formal, portanto, no dia 11 de outubro chegou aqui à Assembleia a proposta de lei 116 da 14ª Legislatura da 3ª Sessão Legislativa, que aprova o Orçamento de Estado para 2022 no âmbito do poder de iniciativa do Governo nesta matéria, e nesse mesmo dia o Sr. Presidente da Assembleia da República portanto, solicitou aos órgãos do Governo, os próprios das regiões autónomas, os respectivos parceiros, que à data da elaboração deste relatório ainda não tinham sido recebidos, entretanto já foram recebidos alguns. Portanto, eu pedia depois ao Sr. Presidente que pudéssemos atualizar esta parte do relatório para estar de acordo com aquilo que é verdade à data de hoje em que aprovamos este documento. No mesmo dia também baixou à Comissão de Orçamento e Finanças foram considerados os parceiros da UTAU e do Conselho de Finanças Públicas para este relatório. Entretanto, também já depois do envio à Comissão, recebemos também a análise à proposta do Orçamento de Estado do Conselho de Finanças Públicas, que eu também pedia que isso fosse atualizado neste documento. Relativamente ao cenário macroeconómico, portanto, esta proposta de orçamento prevê um crescimento de 5,5% do PIB, o que faz com que, ao concretizar-se, o produto da economia portuguesa no final de 2022 seja já superior àquilo que era antes da pandemia, sendo que destes 5,5% de crescimento do PIB, 4,9% devem-se à procura interna, que é o principal fator de crescimento da nossa economia. Relativamente ao emprego, e depois do emprego ter crescido 1,8% em 2021, há uma previsão de crescer mais 0,8% no próximo ano, por outro lado, o desemprego descerá de 6,8% para 6,5% no próximo ano. Relativamente ao índice de harmonização de preços do consumidor, prevê-se que se mantenha um crescimento de 0,9%, tal como ainda este ano. Relativamente ao saldo orçamental, há uma perspectiva de que o déficit se reduza de 4,3% para 3,2%, sendo que estamos a falar em euros, números redondos, de 9 mil milhões de euros para 7 mil milhões de euros. Em rácio do PIB, esta melhoria no déficit resulta de uma quebra da receita inferior àquilo que é a quebra da despesa, portanto é cerca de metade, mas se olharmos em termos absolutos, resulta de uma receita que sobe mais do que aquilo que sobe a despesa. Relativamente à receita, a receita fiscal, ela aumenta, portanto a receita fiscal e contributiva aumenta em 3,4 mil milhões de euros, mas em percentagem de PIB verifica-se uma redução da carga fiscal em 0,6 pontos percentuais, que resulta do crescimento do produto. Os impostos indiretos aumentam 6%, os impostos diretos aumentam 2%, o investimento público aumenta 29%, 1,6 mil milhões de euros, e a outra despesa de capital aumenta 20%, 750 milhões de euros, e ainda aqui se inclui incluem 990 milhões que estão previstos para a TAP. Relativamente às despesas com pessoal, há um aumento de 3,1%, de 780 milhões de euros, em que muito contribui o aumento do rendimento mínimo mensal garantido e a atualização das remunerações da função pública em 0,9%. Relativamente às principais medidas da política orçamental e o respectivo impacto, do lado da receita temos o chamado pacote IRS com impacto de 205 milhões de euros e a criação do incentivo fiscal à recuperação de 150 milhões de euros, bem como as receitas do PRR previstas em 3 mil milhões de euros. Já do lado da despesa, o principal impacto vem naturalmente também do PRR com 3,2 mil milhões de euros e também da atualização extraordinária das pensões de 76 milhões de euros, a garantia para a infância de 70 milhões de euros e a atualização da massa salarial da administração pública em 300 milhões de euros. Relativamente aos investimentos estruturantes, eles devem ascender a perto de 2 mil milhões de euros, sendo que a ferrovia e o metropolitano devem representar cerca de metade deste valor. A dívida pública está prevista que desça em percentagem do PIB 4,1 pontos percentuais, de 126,9% para 122,8%, que são inteiramente explicados pelo crescimento do PIB, uma vez que a dívida em termos absolutos continua a crescer. Relativamente à segurança social, verifica-se uma expressiva melhoria do saldo do orçamento da segurança social em 1,6 mil milhões de euros, que resulta quase exclusivamente do fim das medidas de Covid, que no ano anterior tiveram uma componente muito, muito significativa. Avançando, para isto não ser muito exaustivo, depois inclui-se também naturalmente os parceiros da Comissão do Conselho de Finanças Públicas, em que há um forte destaque para os riscos associados à execução do PRR e todas as implicações que isso tem nas previsões que o Governo faz para este documento, bem como os alertas da UTAU, que reconhece aqui alguma melhoria na colaboração do Ministério das Finanças na elaboração deste relatório, apesar de ainda subsistirem algumas falhas. E com isto, pronto, posso dar por concluída a apresentação, dizendo que se reúnem todas as condições para isto ser discutido e votado em plenário, até porque também já recebemos os relatórios das outras comissões e pedir apenas depois a autorização para se poder fazer aquelas atualizações dos documentos que entretanto foram recebidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, o parecer que foi distribuído aos senhores e senhores deputados foi apresentado agora pelo Sr. Deputado Alberto Fonseca. Pergunto quem sobre o mesmo se pronuncia. O Sr. Deputado Fernando Anastácio pede a palavra. Sr. Deputado, faça favor.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, caros colegas. Começo precisamente por cumprimentar o Sr. Deputado Alberto Fonseca pelo parecer elaborado, pois, aliás, ele é bastante objetivo e, portanto, aliás, tão objetivo, mas isso agora é um comentário lateral meu, como orçamento sobre o qual ele foi produzido. Por isso, não temos qualquer reserva relativamente ao respectivo parecer e não será, obviamente, pelo voto do Partido Socialista que não haverá oportunidade de aprovar este parecer e de votar e discuti-lo a proposta de orçamento de Estado esta tarde. Muito obrigado. Os meus cumprimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Sr. Deputado Duarte Alves, parlamentar do PCP, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas cumprimentar o Sr. Deputado Alberto Fonseca pela realização deste parecer. É um parecer que é objetivo face àquilo que são as principais matérias relativas ao âmbito da COF no que diz respeito ao orçamento. É óbvio que, pronto, cada um poderia destacar outros elementos. Acho que se o parecer fosse feito por outros deputados, naturalmente cada um destacaria os elementos que consideraria mais importantes. Eu, relativamente aqui às questões do PRR, parece-me que aqui a conclusão que está patente na UTAU, no parecer da UTAU, sobre o investimento público e o facto do investimento público previsto para 2022 reduzir-se em 59 milhões abaixo do acréscimo estimado para 2021, descontando aquilo que é as verbas do PRR, seria uma conclusão também factual e relevante para se perceber exatamente, até pela importância que tem a matéria do PRR. Mas, enfim, também não me parece que seja uma matéria fundamental. Cumprimento o Sr. Deputado, cumprimento pela realização do parecer e pela sua factualidade. e relativamente à posição sobre o orçamento em si, teremos a oportunidade de discutir hoje à tarde e durante o dia da manhã em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça-se, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, mesmo decidido cumprimentar o Sr. Deputado Relator Alberto Fonseca. O relatório parece-me factual, a discussão ficará para plenário.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Não registro mais nenhum pedido de palavra, portanto, creio que posso colocar à votação o relatório elaborado pelo Sr. Deputado Alberto Fonseca. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Cumprimento o Sr. Deputado, feliz e agradecendo o trabalho realizado. Outros assuntos? Não tenho outros assuntos, senão apenas referir que, na eventualidade de não haver aprovação do orçamento na generalidade, a Comissão autoriza o Presidente a desconvocar as audições aprazadas na especialidade. Muito obrigado. Está encerrada esta reunião. Muito bom.